necessidade de ter um cadastro feito como deveria estar feito. Mas se nós não sabemos de quem é parte da terra, parte da floresta, sabemos que parte da terra e parte da floresta que nós conhecemos os donos está deixada ao abandono. E isso acontece porque muitos pequenos proprietários não têm vantagem económica em produzir. Um pequeno terreno agrícola tem mais custos para uma produção do que, na verdade, se nós fôssemos comprar os mesmos bens que lá produzimos no supermercado. A floresta, idem, custa mais a um pequeno proprietário limpar a floresta do que dela extrair algum tipo de vantagem económica. E sobre essa matéria, são necessárias também políticas públicas para garantir que a floresta é rentável e atrativa de forma inovadora, de forma sustentável, de forma que o futuro seja acautelado, para garantir que os terrenos agrícolas são também fonte de atenção das novas gerações. E por isso, estas propostas estão em cima da mesa, no que toca à propriedade, falham em se não trouxerem associadas necessidades de investir no território e nas formas de dele tirar rendimento também para as populações. O Bloco de Esquerda, ao contrário de outros partidos, já votou no passado a iniciativa que o PS aqui traz. Nós achamos necessário, essencial, que haja um banco público de terras. Estou a ver que essa não é a vontade da maioria dos deputados neste hemiciclo, que pretendem ter conversas paralelas, estar a prestar atenção ao debate. Mas isso, Sr. Presidente, quando chegar à altura, Sr. Presidente, chamará a atenção. Mas sobre essa matéria, sobre o conteúdo do debate, nós já acompanhámos no passado a iniciativa do Partido Socialista para garantir um banco público de terras. Mas há dúvidas que tínhamos no passado que agora temos também. É que se é necessário garantir escala para dar maior produtividade, essa escala deve garantir também a participação efetiva das pessoas, não meramente uma concentração da propriedade na mão de uns poucos. Deve garantir a sustentabilidade ambiental, quer dos terrenos agrícolas, quer da floresta. Não que os fundos florestais que vão gerir a floresta são aqueles que são submissos ao interesse apenas e só das celuloses. E que a política, quer do Ministério do Ambiente, quer em particular do Ministério da Agricultura, é de facto para garantir que quer os terrenos agrícolas, quer os terrenos florestais, estão ao serviço do país e da distribuição de riqueza, não garantir a concentração de riqueza para alguns. E estas dúvidas mantêm-se com o projeto do Partido Socialista, que na verdade parte fundamental das escolhas que dariam respostas a estas perguntas são entregues a decretos de lei futuros que nós não conhecemos. Se nós olharmos, por exemplo, para as entidades públicas que atualmente já têm papel na floresta, Floresta Legal já foi aqui referida hoje e não por acaso não teve qualquer resposta do Partido Socialista, nós temos tudo a temer. Porque, na verdade, há muito dinheiro para se gastar em propaganda, muito pouco para se fazer alguma coisa de concreto em defesa da floresta. Nós tememos que haja muito dinheiro para expropriar pessoas, pouco interesse em que seja, de facto, o interesse público a ter benefício desse dinheiro, mas particularmente alguns interesses de celuloses a beneficiar dessa realidade. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos uma proposta de lei que, tendo algumas parecenças com a do Partido Socialista, porque parte da mesma análise sobre a realidade concreta que nós olhamos para o território, salvaguarda mais os interesses de pequenos proprietários, salvaguarda os interesses de defesa do país para a não concentração do capital nesta matéria, salvaguarda a distribuição da produção e uma maior preocupação ambiental no que é a sustentabilidade, quer da floresta, quer dos terrenos agrícolas.
Deputado, permita-me uma interrupção. É um pouco ofensivo para os oradores as pessoas estarem a ver pessoas que estão de costas voltadas para os oradores. Evidentemente que há conversas que se têm durante o plenário, isso faz parte da nossa vida, mas devem ser feitas de forma a preservar as condições mínimas de inteligibilidade do que uns e outros dizemos. Sr. Deputado, faça favor de continuar.
Sr. Presidente, eu sei que alguns me querem ver pelas costas, mas isso faz parte da atividade política cotidiana. Sobre essa parte, nada a questionar, a parte do ruído é que é já mais desagradável. Mas, no que toca, como dizia, à proposta do Bloco de Esquerda, ela tendo algumas similitudes com a do Partido Socialista, tem algumas diferenças no que toca às preocupações, quer ambientais, na floresta, quer de sustentabilidade agrícola. E elas não são de sumenos nesta matéria. Porque nós estamos a concentrar parcelas florestais para a produção de eucalipto, na verdade não altera estruturalmente a nossa floresta, pelo contrário, eucalipto que ela já tem à saciedade e não garante a sustentabilidade futura da floresta do ponto de vista ambiental e a nossa salvaguarda para a defesa das alterações climáticas e dos incêndios. Se nós promovermos a concentração de terreno agrícola para manter a mesma dependência de explorações agrícolas que não têm salvaguardas ambientais, que são hiperintensivas muitas das vezes, que promovem uma concentração de capital sem uma distribuição de riqueza, nem na valorização dos salários, nem da valorização das economias locais, na prática não estamos a mudar estruturalmente o cenário agrícola e o que é que nós devemos fazer. E por isso a nossa preocupação sobre o território, sobre as terras, é que elas tenham um papel social, económico e ambiental que devem ter num país que está a enfrentar alterações climáticas extremas e num país que tem que promover o desenvolvimento e a coesão territorial do seu interior também. E por isso, com estas preocupações, estamos com toda a abertura para o debate de especialidade. Esperamos que o Partido Socialista também tenha a mesma abertura para debater o nosso diploma na especialidade. Há um conjunto de outros diplomas que foram trazidos a debate que proliferam temas que não são estes. Nós votaremos consoante a análise de cada um deles, permitam-me que não tenha tempo para me debruçar sobre cada um deles, porque na prática este tema sobre o Banco de Terras, ele é central para o que toca ao futuro, quer da parte da floresta, quer da parte da produção agrícola, e há outras matérias que são também fundamentais para isso, são acessórias num debate estrutural como é aquele da propriedade, que é aquele que nós estamos a debater. Muito obrigado.
Passar ao Pedro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, presumo que responda em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento compete ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E o populista sou eu. A sua bancada veio aqui trazer um projeto de lei por arrastamento e o senhor fala e fala de tudo, menos do projeto de lei que a vossa bancada apresenta.
Senhor
deputado, vamos ver uma coisa. O Bloco de Esquerda, afinal, parece que é um partido castigador, porque este projeto de lei que os senhores apresentam assenta basicamente na penalização. E na penalização de quem? Na penalização daqueles que são os mais fracos, dos mais débeis, dos mais desprotegidos da nossa sociedade. Porque são essas pessoas que não têm capacidade económica para fazer devidamente os cadastros, são essas pessoas que não têm capacidade para limpar os terrenos, como disse muito bem, a economia está sempre subjacente à civicultura, são pessoas com processos de heranças complicados e que não têm dinheiro para aceder a advogados, nem têm dinheiro para aceder à justiça, e são muitas vezes imigrantes que o governo do PS obrigou a emigrar juntamente com o vosso apoio, com o apoio do Bloco de Esquerda e com o apoio do Partido Comunista. Portanto, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, nada justifica esta lógica castigadora do vosso projeto de lei e vem-nos provar que o Bloco de Esquerda é, afinal, um partido bastante castigador. Além disso, é inútil trazer penalizações quando o próprio Partido Socialista admite que há mais de 1 milhão de terras que não se sabe quem são os seus proprietários. Aí é que está o problema. E os senhores deputados do Partido Socialista, então afinal andaram décadas a prometer o cadastro do mundo rural, o cadastro das propriedades, onde é que ele está? Afinal não há. Os senhores estão completamente, com este projeto de lei, os senhores estão a passar um atestado de incompetência ao governo, porque os senhores estão a tentar lavar a incompetência do governo, que não foi capaz de fazer o cadastro, e agora os senhores vêm com esta legislação para poderem fazer andar para a frente um banco de terras. Mas, senhores deputados, o que é que nos garante a nós, do Partido Socialista, que com este banco de terras não seja completamente igual à bolsa de terras que já existe há tanto tempo e que é completamente displicente? A bolsa de terras, só para darmos aqui um valor, tem neste momento 450 parcelas no total de 1.200 hectares disponíveis para alugar. O que é isto? Isto não é nada, senhores deputados. Só comparado com os 700 mil hectares que herderam este ano, isto não é absolutamente nada. Portanto, tenho a dizer-vos, senhores deputados, repito que eu respeito muito a arte circense e não quero aqui ofender ninguém. Mas, de facto, os senhores que governam há 7 anos têm-nos dado muito pouco pão. Mas, pelo menos, circo não nos falta. Temos os malabaristas que andam pendurados em vocês, temos os palhaços e temos também os ilusionistas, que é o PS, disse.
Para um segundo pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o deputado Ricardo Pinheiro, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se de facto durante os últimos anos houve questões que me orgulham enquanto português, é a mesma forma como a Direção-Geral do Território conseguiu ir implementando alguns mecanismos de informatização, digitalização, daquilo que é uma parte do território português. Há muito a fazer, mas de facto, justiça seja feita à forma como a DGT tem trabalhado este tipo de instrumentos. Um dos maiores desafios que o país enfrenta é a crise demográfica. O interior de Portugal começou a sentir isso nos anos 60 e 70, com movimentos migratórios internos e externos. A construção de medidas de política que consagrem soluções efetivas para reverter esta tendência e impulsionar a coesão territorial é estruturante em todas as dimensões, social, económica e ambiental. A proposta que o Partido Socialista tem tido em consideração não desprotege os direitos dos proprietários. O Banco de Terra é constituído pela totalidade dos prédios, exclusivamente ou predominantemente rústicos, com aptidão agrícola, silvopastoril ou florestal no domínio privado do Estado ou dos institutos públicos, bem como aqueles que venham a ser identificados como não tendo dono conhecido, uma proposta que tem em atenção os proprietários que cuidam da terra. É também criado um fundo de mobilização de terras, que será o instrumento financeiro de gestão do Banco de Terras, propriedades localizadas, na sua grande maioria, no interior de Portugal. Um modelo que pensa na promoção de novas ideias e permite o início de atividade agrícola e florestal aos jovens agricultores, rejuvenescendo o seu tecido produtivo, construindo uma solução capaz de se regenerar do seu próprio sucesso, alocando meios às políticas públicas para o setor. Existem coisas a melhorar. De facto, a forma como os 7 anos, naquilo que é o aluguer destas terras aos seus proprietários, não estão de acordo com aquilo que é um modelo de financiamento para os projetos agrícolas do século XXI. No que diz respeito às outras propostas hoje em análise, gostava de perceber do Bloco de Esquerda o modelo de arrendamento compulsivo e a declaração de abandono. Vamos construir uma boa lei para que o Banco de Terras seja daquelas medidas que efetivamente consiga apoiar a produção nacional e dinamizar a atração de jovens para o interior. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Chega, devo dizer-lhe que não ouvi nenhuma pergunta da sua parte, mas agradeço ter dedicado o tempo da sua bancada ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e serve a sua intervenção com a do seu colega deputado anterior para poder perceber, de facto, as notícias que hoje saem na imprensa. As notícias dão conta que, por exemplo, o Champalimau, os Melo, investiram no Chega na última campanha eleitoral. E eu creio que investir é o termo correto. Eu creio que investir é o termo correto, porque depois de ouvir as vossas intervenções, a defesa das elites económicas, dos grandes grupos económicos, das celuloses, que já agora muitos deles estão contra as populações, porque as populações sabem como são expoliados pelos preços que eles praticam pela madeira. No entanto, vocês escolhem o vosso lado, o lado dos grupos económicos, nós escolhemos o lado das populações. É a nossa escolha e por isso percebo que não compreendeu a minha intervenção, não compreendeu o projeto de lei, mas olha, só lhe posso dar aquela resposta mais simples que é estudasse. Quanto a isso, não posso dizer mais nada. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, da nossa parte, o projeto de lei que apresentamos, creio eu, apesar de nós acreditarmos nele, pode ser um início de conversa para o termo da especialidade. Daquilo que coloca, acho que há dois, focou em dois aspectos fundamentais. Como é que nós definimos que uma terra está ao abandono? O que nós fazemos é, se uma terra agrícola não tem produção nos últimos 3 anos, isso é afiançado pelos institutos públicos, podemos considerar que ela está abandonada porque não está a cumprir o seu objetivo de produção. Se o PS disser, mas não queremos 3, queremos 5 anos, queremos outra forma de avaliação, estamos disponíveis para dialogar. Eu creio que o que nós não podemos ter é a aceitação de que há terra que faz falta para produzir bens alimentares de quais nós precisamos para a nossa soberania, num contexto em que eles são extremamente caros no mercado nacional e internacional e que não cumpra esse objetivo. Quanto à matéria de arrendamento, Nós, ao contrário do Partido Socialista, damos mais prioridade ao arrendamento das terras que façam parte do Banco de Terra do que à cedência, à venda das terras dessa via. Achamos que é isso que deve acontecer. Termino com uma frase. Mas estamos disponíveis, como disse, não garantindo que os